Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá o nosso painel discutindo a influência das fake news, teorias da conspiração e redes sociais no ambiente cristão e nas câmaras de eco com o Marcelo Cabral e o Thiago Pereira. Não sem antes deixar com você aqueles recados que você precisa saber sobre a ABC2. O mais importante deles, tudo aquilo que nós discutirmos a respeito de vacinas, tratamento precoce, aqui no Destaque ABC2 e também em outras mídias da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, seja no nosso Twitter, no nosso Instagram, você que já nos segue deve saber como são as nossas redes sociais, então siga, mas tudo aquilo que a gente já falou sobre vacinas, medicamentos, Covid-19, nós juntamos num hot site que você pode acessar e ver toda a informação que você precisa a respeito desses temas, justamente para combater câmaras de eco, justamente para combater notícias falsas, teorias da conspiração, conteúdo de qualidade, com ciência bem feita e também com consciência cristã a respeito das coisas. Você pode visitar lá vacinas. Ou melhor, vacina, sem o S, cristãosnaciencia.org.br, que ali tem tudo condensado para você. Tudo que a gente já falou sobre o assunto, é bastante informação de maneira exaustiva. Além disso, nós estamos chegando ao final do período de matrículas para o DCH, Deus, Cosmos e a Humanidade, a nossa pós-graduação, Lato Senso, reconhecida pelo MEC, que tem como objetivo discutir a relação entre fé e ciência. Um conteúdo único, exclusivo aqui no Brasil, que você tem acesso por meio da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. O link para que você faça a sua matrícula e conheça mais a respeito do curso também está na descrição aqui desse vídeo. E além disso, você tem que marcar na sua agenda aí no dia 24 de fevereiro, a gente vai ter o nosso último DCH Talks. Se você não sabe o que é o nosso DCH Talks, é um programa no qual professores da nossa pós-graduação conversam a respeito de ciência, a respeito de fé também, e você conhece um pouco melhor desse programa de pós. No próximo dia 24 de fevereiro, nós teremos essa última live nas redes sociais da ABC2, aqui no canal, portanto, inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube e vamos para o nosso painel. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então, para conversar sobre como a maneira como a informação se propaga, em especial nas nossas mídias sociais e na internet, sobre a crise que a informação e a credibilidade das informações têm chegado até nós, a gente tem hoje no nosso painel Thiago Pereira, você que acompanha o Destaque ABC2 já conhece, Thiago, que trabalha com a gente ajudando na elaboração das nossas pautas, também da redação das notícias que você vê aqui no Destaque ABC2. Thiago, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco hoje.
Um prazer estar aqui, muito bom mais uma vez a gente conversar um pouco sobre assuntos tão interessantes, vamos lá.
E também estamos aqui com o Marcelo Cabral, Marcelo que também é da casa, figura-chave na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É bom quando o chefe está junto assim, né, Thiago?
É, a gente fica mais...
Chefe. Marcelo, obrigado aí pela disponibilidade de estar com a gente.
Que é isso, gente. E esse chefe que não manda em nada não serve tanto, né? Mas estamos juntos aí.
Gente, para conversar um pouquinho sobre a questão das informações, a maneira como as informações chegam até nós, eu queria levantar uma bola para vocês a respeito de fake news. Pô, vai falar de fake news outra vez, assunto que parece batido, mas é um inimigo que a gente nunca vence. Sabe o que me lembra, Marcelo? Você era pequeno nessa época, mas você deve lembrar, pelo menos na faculdade, quando a gente tinha nos jornais aquele monstro da inflação, E aí sempre se falava da inflação, a gente nunca vencia o tal do inimigo, mas sempre tinha a tal da pauta da inflação, agora sempre tem a tal da pauta da fake news. Não sei se você, como economista, eu não sei se isso te traz algum tipo de memória dos tempos de faculdade ou de quando
trauma.
Você...
Trauma, no máximo, né? O monstro, o dragão da inflação.
E agora... Tinha charge com dragãozinho desenhado e tal.
Pois é, era algo assim tão fundamental na leitura da realidade brasileira que todo jornal precisava comentar. Tal era a pervasividade e como influenciava a vida de todo mundo. E, de modo análogo, atualmente, a crise da informação nas suas diversas manifestações e talvez a que virou mais popular, o pessoal comenta, são as fake news, de fato. Tá aí, tá na mão de todo mundo, não só na tela da TV, mas na palma da mão, influenciando nossas vidas, nossas decisões e nossa percepção da realidade.
E tá tudo muito rápido, né? E é por isso que a gente tá falando bastante, a gente tá um ano falando de Covid, de coronavírus e de fake news, mas a avalanche de informação é tão grande e a modificação das informações também é tão grande que a gente precisa estar falando. Eu estava vendo umas anotações aqui mais antigas do início da pandemia e várias das coisas que a gente falou em alguma live, em algum canal, mudou. Eu falei, gente, a gente falou sobre isso e isso não procede mais, isso já mudou, a informação é outra. Então a gente tem que falar mesmo, né? Porque as coisas mudam com o passar do tempo e isso faz parte do processo, né? Essa atualização constante.
Sim, além da atualização constante, as próprias fake news elas vão se reciclando, né? Então, eu estava fazendo a pesquisa para esse painel, para conduzir esse painel, e uma coisa que eu me deparei é que, assim, revisando as fake news do começo da pandemia, e que elas foram morrendo e se transformando e surgindo outras... Tem umas que, assim, é difícil até acreditar que já teve. Uma, por exemplo, que aconteceu, não sei se vocês vão lembrar, num dos papers que a gente vai discutir daqui a pouco, inclusive, ela aparece, e que hoje parece surreal que alguém acredite naquela fake news, era de dizer que, na verdade, aquelas covas de Manaus eram forjadas, que as pessoas não morreram de verdade e tal. Eu nem lembrava que tinha tido essa fake news, eu nem lembrava que tinha tido, né? E eu vendo hoje, depois de toda a crise que Manaus passou pela segunda vez, da falta de oxigênio, é até difícil de acreditar que alguém possa pensar que aquilo tudo é forjado, mas lá atrás teve isso, né? Então até as fake news têm esse potencial de se reciclar, de se renovar, é um negócio meio, como disse o Marcelo, né? A gente vê isso daí o tempo todo, como tinha na inflação nas telas da TV, e hoje as fake news é no meio desse povo, para aproveitar o ritmo de carnaval aí.
Pois é. Então, cara, acho até em termos para a gente ter as categorias um pouco mais claras sobre fake news, eu acho importante a gente distinguir dois tipos de fake news, né? Notícias falsas ou mentirosas. As duas são ruins, porque mentira é ruim, né? Mas vale a pena a gente entender isso. Um tipo de fake news, ela é feita na tentativa de contar uma outra coisa como se fosse verdade. Uma verdade concreta. Sim. Mas que é falso. Então, por exemplo, você pode dizer, no começo da pandemia, que o vírus não existia. O vírus não existia. Isso é uma afirmação que tenta falar uma... que se supõe ser verdade. Ou você pode falar hoje, por exemplo, uma afirmação categórica do tipo as vacinas não funcionam. Então certo. Esse é um tipo de fake news, que você faz uma afirmação que, com cara de verdade. Você quer que as pessoas aceitem ela como verdade. Mas tem um outro tipo de fake news que ela não tenta afirmar uma outra verdade. Ela tenta confundir as pessoas... e afirmar que, na verdade, não existe nenhuma verdade, que não tem nada que a gente pode acreditar. Do tipo o seguinte, pode ser que as vacinas funcionem, pode ser que as vacinas não funcionem, mas ninguém sabe de verdade. Ou do tipo, tem muitas opiniões sobre máscaras, se elas funcionam ou não. Veja, o primeiro tipo de fake news, embora ainda fosse, é uma mentira e causa erros, causa enganos, ela ainda presta, se a gente pode dizer assim, a algum valor para a ideia de verdade. Porque ela quer afirmar uma coisa que as pessoas acreditem. O segundo tipo parou de pagar qualquer respeito para a noção de verdade. A única preocupação é ninguém sabe de nada, então cada um acredita o que quiser e vamos levar a vida. E isso vai gerando nas pessoas um tipo de desconforto, de incredulidade, de desconfiança generalizada, e gera um momento quase assim de guerra do poder pela informação. Ou agora quem fala mais alto.
É curioso que você está falando em guerra do poder pela informação, que uma das pesquisas que a gente tem aqui como objeto da nossa discussão nesse painel vai fazer precisamente essa relação, inclusive agora com dados quantitativos. É uma pesquisa que ela foi publicada numa revista acadêmica chamada Online, que ela é uma revista acadêmica dedicada para estudo de social media. É uma das principais do mundo nesse tópico, que é um tópico recente. E é engraçado, um tópico recente, mas ele é tão fervilhante que a gente já tem aí umas 7 ou 8 publicações acadêmicas de peso que tratam disso. A Online é uma delas. Para quem quiser, inclusive, tiver interesse em ir atrás da Online, o nome completo dela é Online Social Networks and Media. Tá? Ela está no volume 21, já a publicação, e geralmente quem publica aqui é gente de muito peso. E essa pesquisa que eu vou mencionar agora é uma pesquisa feita em parceria com o pessoal da Unifesp. Então, o Wilson Seron e o Marcos Quiles da Unifesp, em parceria com a Universidade de Navarra, na Espanha, que na área da comunicação é uma das referências globais em pesquisa na área da comunicação. Universidade de Navarra, na Espanha, é uma das referências globais, que o pesquisador de lá, o Matias Felipe de Lima Santos. Esses caras, eles pegaram alguns métodos estocásticos para fazer a mensuração e a relação dos termos utilizados em publicações falsas, checadas por agências de checagem, como a Lupa, a Aos Fatos, e eles conseguiram, por meio dessa metodologia, mostrar que parece existir uma relação forte entre essas estratégias de confusão do público e politização das pautas. Então, aquela sensação que a gente tem de que, putz, está difícil de conversar sobre um determinado assunto que deveria ser técnico, porque esse assunto ele está partidarizado, esses pesquisadores foram lá e conseguiram quantificar isso daí, mensurar. E o índice de correlação é absurdo. É aquela coisa que a nossa sensação acaba se confirmando pelo modelo, sabe? E o índice de relação é absurdo quando você coloca palavras-chave que mostram politização e partidarização e discussões que deveriam ser técnicas e como elas estão relacionadas quando elas aparecem na mídia social, né, quando elas aparecem em especial no Twitter, e você cruza essas informações com aquilo que as agências de checagem fizeram e diagnosticaram como fonte de confusão, como você citou, Marcelo, o quanto isso é de fato relacionado.
Ô, Vitor, deixa eu colocar em cima disso um termo filosófico que é engraçado, mas é sério, né? Como vocês sabem, pessoal, em todos os campos de estudo existem certas publicações ou livros que eles viram meio paradigmáticos. E nessas discussões na filosofia, no campo de teoria do conhecimento, teve uma publicação em 2005 de um livro que chama On Bullshitting.
Excelente título.
Que é uma expressão que pode ser usada como palavrão. Mas no Brasil, para o português, essa expressão tem sido traduzida como falação de asneiras.
Abobrinha, a típica abobrinha.
Mas assim, nos artigos o pessoal traduz como falação de asneiras. E é impressionante pelo seguinte, porque ele fala desse processo acontecendo, vai narrando. E ele pega uma expressão, que é uma expressão do uso popular, na fala do inglês e transforma num termo filosófico, dá definições elaboradas. Mas isso é importante, porque ele falou o seguinte. Então o Vitor começou a falar desse artigo, falou assim, ah, mas esse artigo não vale nada. Ah, essa revista aí, ninguém lê ela. Marcelo, você está baseando suas afirmações em quê? Eu só estou gritando, não estou baseando em nada. Mas as pessoas podem acreditar, porque eu posso ser, sei lá, uma figura importante, seja midiaticamente, politicamente. Então eu vou falando asneira, eu não me importo se o que eu falo tem alguma base ou não. Essa revista aí ninguém lê. Quem acredita nisso, né? Ah, isso é coisa, sei lá, isso é coisa de ou coxinha ou de mortadela. E eu falo assim, dependendo do público que eu quero mover, eu faço algumas afirmações genéricas, eu falo forte, eu falo com confiança e pronto, eu estou falando asneiras. O inglês é um bullshitting. E pronto. E tem pessoas e o impacto que esse tipo de postura... Aí que é um negócio, gente. Tá tendo não só no tiozão do Zap, mas na formação de políticas públicas, na eleição de figuras, na decisão de rumos para levar países para certas áreas ou outras. Né? Tem estudos mostrando, por exemplo, que toda a disputa do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, essa questão da falação de asneiras, do bullshitting, teve um papel importantíssimo. Então, o que está acontecendo, isso é para a gente discutir, que não só as discussões de WhatsApp, mas as decisões políticas importantes, que tem a ver com o seu bolso, com a minha saúde, com a nossa vida, está sendo baseado em falação de asneiras. Isso é um fenômeno fundamental para a gente prestar atenção. É, e como que a gente tem que lidar com isso daqui em diante?
E é muito importante ver que existem artigos sendo produzidos, né, material acadêmico, pessoas de instituições de respeito que estão estudando isso e colocando dados e fazendo como esse, né, que você citou, né, Vitor, de um trabalho publicado numa revista científica mostrando que essa correlação não é falsa, né, existe de fato uma correlação aí envolvida e que a gente precisa se preocupar, porque fake news sempre existiram e sempre vão estar entre nós até o fim dos dias. Mas o problema é isso que o Marcelo está falando, né, como que isso... nós vivemos um momento que isso pode exercer influências seríssimas políticas e na nossa sociedade como um todo, nas nossas igrejas, e como que isso tem tido um impacto muito negativo, né? E aí eu comecei a pensar sobre o que a gente aprende muitas vezes, né? Que a gente não deve confiar em tudo, a gente deve desconfiar de tudo, e é bom isso, né? Em relação ao que a gente vê, o que a gente recebe de mídias sociais, o que a gente recebe pelo jornal, a gente deve desconfiar. Desconfiar faz parte desse jogo. Mas até onde a gente deve desconfiar? E, na verdade, se a gente viver só em desconfiança, a gente não vai para frente. Então, a gente precisa confiar em algo. E aí, eu acho que o ponto-chave é quais são os parâmetros que nós usamos para confiar em algo? O que a gente usa como critério para confiar em alguma coisa? A gente precisa, talvez, rever o que nós usamos como critério para confiar em algo. Se é a evidência factual, se é o status de uma pessoa, de um influencer, ou se é os meus interesses próprios que estão em jogo para que eu possa confiar ou não em alguma coisa. E aí a gente tem que entender que existe uma realidade, existe uma verdade absoluta, que a gente precisa buscá-la, independente de se aquilo vai me fazer bem ou não.
Sim, você falou de fazer bem, Thiago, e independentemente daquilo me fazer bem ou não, e aí me lembro uma outra coisa, né? Além dessa pesquisa no online, teve uma outra divulgada também recentemente, que aí são pesquisadores da Federal de Minas, junto com, deixa eu ver, vou checar aqui para não falar besteira, com a Federal de Pernambuco e com a UNC, a Universidade da Carolina do Norte. Universidade importante, Universidade da Carolina do Norte, ela tem uma grande contribuição para o mundo que interessa muito Marcelo Cabral, por exemplo, que foi revelar o Michael Jordan. Mas isso é uma outra história das faculdades norte-americanas. Michael Jordan e o Rashid Wallace também. São duas figuras notáveis que saíram da UNC para a NBA. Mas é um grande centro de pesquisa e que apontou algumas conclusões importantes nesse sentido de o que você atribui autoridade ou quando você começa a desconfiar de várias informações, quais são aquelas que a gente pode confiar de alguma forma, e que pessoas que, de acordo com essa pesquisa de acadêmicos dessas três universidades, pessoas que têm acesso à informação de veículos de grande mídia caem menos em fake news. Tem uma propensão menor a cair em fake news, que é uma convenção que, essa sim, para muita gente é algo intuitivo, mas para uma outra galera é totalmente contraintuitivo, porque em tese a grande mídia estaria sempre interessada em nos conduzir para uma determinada narrativa e tal. Isso daí tem a ver com esse lance que você falou, Thiago, da gente querer olhar para a notícia de acordo com o nosso bem-estar, talvez um pouco com echo chambers. Eu não sei se o Marcelo tem algo a falar sobre isso. Você está no mudo, Marcelo.
Foi mal, pessoal. Então, dois conceitos aqui, só para concluir até minha fala sobre esse assunto das fake news, que são importantes para a gente, né? Em inglês, eles são chamados de epistemic well-being e echo chambers, que a gente pode traduzir por bem-estar epistêmico e por câmaras de eco. O que é isso, né? Então, eu disse para vocês agora há pouco que todo esse clima que a gente vive de bullshitting, de fake news, tanto as fake news que tentam afirmar uma mentira como se fosse verdade, como aquelas que tentam acabar com qualquer noção de verdade, elas geram na gente desconfortos. Tem uma tendência humana, a gente pode dizer até psicológica nossa, de assentar na nossa mente alguma coisa. A gente precisa conhecer as coisas, né? Você quer saber sobre o estado das coisas, o estado de como está funcionando o mundo, do que está acontecendo, do que não está acontecendo. A gente precisa disso em alguma medida. Então, quando a gente está nesse ambiente fake news, bullshitting, a gente vai tendo uma perda de bem-estar epistêmico. De modo muito breve, gente, pensa aí. Existe o bem-estar físico, que você está sentindo bem com o seu corpo, não está doente, não está machucado, está dormindo bem, está com bem-estar físico relacionado ao seu corpo. Tem também o bem-estar emocional relacionado aí. Você está bem com as suas emoções, não tem nenhum grande trauma que você não consegue lidar, né? Não está sofrendo de crises de pânico, ansiedade. Isso tem a ver com um bem-estar emocional, muito importante para a gente. Mas o que os autores estão apontando é que existe também um bem-estar que nós buscamos muito, que não é muito falado, que é esse bem-estar epistêmico. O que significa? Que é conhecer as coisas, saber que eu acredito em coisas. A gente precisa ter ideias sobre como o mundo está funcionando e conhecer o mundo. Agora, quando acontece da situação estar tão caótica de que a gente perde a nossa confiança na mídia tradicional, no WhatsApp, às vezes na ciência ou em qualquer outra autoridade, a gente começa a ter uma falta desse bem-estar de conhecimento ou falta de bem-estar epistêmico. E o que isso tem acontecido? E aí a gente vai para as câmeras de eco, que é um fenômeno complexo. Por fenômeno complexo, eu quero dizer que ele tem mais de uma causa, ele não é facilmente rastreável ou redutível a uma única cadeia causal. Então tem várias circunstâncias, vários acontecimentos, vários fatores que contribuem para as câmaras de eco, mas um muito importante, sem dúvida, é a perda de bem-estar epistêmico que as pessoas têm sofrido por causa das fake news e por causa da falação de asneiras. E o que são, então, as câmaras de eco? Elas são um tipo de comunidade ou grupo, tá bom? Existem muitas comunidades e grupos, mas ela tem duas características muito importantes, tá bom? Primeiro é que essas câmaras de eco, elas começam a alimentar uma assimetria de confiança. Se você quiser usar um termo chique aí para falar com seus amigos, é um problema na economia fiduciária, que é exatamente um jeito chique de falar onde nós colocamos nossa confiança. Então deixa eu traduzir para vocês. Significa que as pessoas que estão dentro da câmara de eco dessa comunidade, elas confiam exageradamente nas pessoas de dentro da câmara, especialmente nos líderes. E elas desconfiam exageradamente nos de fora. Veja, gente, é normal em qualquer comunidade que a gente participe que a gente confie nos de dentro e talvez desconfie de quem fala mal. Isso é natural de qualquer comunidade. É que as câmaras de eco, elas levam isso a uma proporção muito grande e muito problemática. A tal ponto que chega em alguns casos, de que eu simplesmente acredito cegamente no que os líderes ou nos principais nomes de dentro da minha Câmara de Eco falam. Eu acredito, ele pode falar qualquer coisa que eu acredito. E eu desacredito ou desconfio de qualquer voz de fora que critique as ideias de dentro, não importe o quão bem embasada, o quão bem fundamentada seja essa voz. Então aí é uma assimetria no jeito que eu coloco a minha confiança nas informações. E tem uma segunda característica, é que a Câmara de Eco tem algumas crenças. Tem algumas crenças, como toda comunidade tem suas crenças, mas parte dessas crenças importantes é um tipo de crença profética. Como assim, Marcelo? É assim, na Câmara de Eco, você vai ouvir, tal pessoa, tal grupo, tal jornal, sei lá, tal voz, vai falar mal da gente, quer ver só? Eu tô, muitas vezes, não uso o termo profetizar, mas eles vão falar que nós estamos errados, isso, eles vão nos perseguir. Passa algum tempo, alguma voz vai falar contra a Câmara de Eco. O que isso acontece? Reforça ainda mais a assimetria de confiança. Porque as pessoas falam, nossa, aqui disseram que iam falar mal da gente, tá vendo? Falaram mesmo. Isso comprova que a gente não pode confiar em ninguém de fora. E, pessoal, isso gera vários problemas, né? Tem toda uma literatura sobre isso, que não é o caso de escorrer. Mas o que acontece? As pessoas têm essa perda de bem-estar epistêmico. E o que as câmaras de eco fornecem? Um ambiente para suprir. Porque lá eu simplesmente posso acreditar no que as pessoas estão falando. Então, pronto, essa minha necessidade de ter informações nas quais eu confio é saciada. Porque lá eu não tenho que pensar tanto. Eu simplesmente acredito nos de dentro e desconfio nos de fora. Mas isso leva a um agravamento profundo no nosso ecossistema de informação e na nossa sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a colocar toda a confiança nos de dentro, eu impeço críticas, revisões, novas fontes de informação que elas possam me mostrar a verdade. Eu posso ficar cego sobre vários fatos e problemas acontecendo. Então, a proliferação das câmaras de eco tem sido um dos grandes problemas atuais no nosso mundo, que reforçam todo esse comércio de fake news, esse fluxo de mal informação e essa crise de confiança generalizada. Então a gente vive uma crise, gente, uma crise epistêmica profunda, né? Isso nos reflete o quê? A importância que a gente precisa, que eu digo talvez como cristão, e vou colocar para vocês como seres humanos, de começar a adentrar certas práticas que façam o contrário, que promovam o bem-estar epistêmico. Por exemplo, fortalecendo as agências ou grupos que promovem a verificação de informações, a importância disso. Eu também não servi como um disseminador de notícias que podem ser falsas, mas eu gosto dela, ou ela favorece os meus interesses ideológicos ou políticos, então eu acredito nela. Não, gente. O nosso compromisso, primeiro, não é com aquilo que eu gosto, com o que me favorece, mas é com a verdade. E eu tenho visto, assim, com lágrimas nos olhos, a comunidade cristã desvalorizando a verdade. Ela que deveria ser uma comunidade que protegesse a verdade em qualquer uma das suas instâncias, né? Então isso serve de alerta e para a gente reformar as nossas práticas em relação ao ecossistema da informação.
Excelente. Assim, eu só queria dar mais um pitaquinho aqui para a gente, eu acho, talvez fechar esse tópico, né? Mas isso tudo que o Marcelo falou é impressionante, é fantástico saber como que isso tem acontecido e algumas saídas, né? É bom perceber que existem algumas soluções possíveis, existe um caminho, um melhor caminho a se seguir, né? E ele falou bastante de checagem de fatos, né? De verificação de fatos, de buscar essas coisas. E esses artigos, né, Victor, que a gente tá olhando, todos eles falaram a mesma coisa sobre as agências de checagem de fatos, as fact-checking. E a gente tem no Brasil agências de checagem de fatos, né? A gente tem perfis no Twitter, a gente tem agências que publicam nos seus sites e tudo, onde tem até o e-farsas, né, que existe há muitos anos na internet brasileira, que são fontes úteis para a gente buscar, né, criar hábitos de buscar informações corretas. E o que esses artigos têm mostrado agora é que esse trabalho de checagem de fatos, ele é muito importante. Ele E eles fazem um trabalho conjunto, na verdade, existem fatos que são checados por sites diferentes, e eles colocam também a importância da repetição dessa checagem, né, da repetição de postagem. Então, e aí eu acho que eles acabam entrando também no assunto que a gente não tem como conversar aqui agora, que é a questão de liberdade de expressão na internet, tudo, e a questão de censura. No sentido que nenhum deles recomenda a censura ou a simplesmente apagar essas fake news, né, porque isso acaba levando a um outro problema. Como eu disse, a gente não pode conversar sobre isso aqui agora. A gente não tem tempo hábil. Mas, em vez da censura, a gente buscar essa conscientização e essa repostagem de fatos verdadeiros, de fatos corrigidos, para que a gente possa inundar. Se as fake news estão inundando, a gente tem que inundar com fatos bons, com fatos checados, fatos, evidências boas, e não simplesmente censurá-los, né? Porque aí você cria um problema sério. Enfim, há muito a se conversar nisso.
Eu acho que até mesmo a gente ser capaz de sair das nossas próprias câmaras de eco, porque nenhum de nós está imune a esse tipo de situação, né? É curioso você falando disso, Thiago, porque assim, com frequência, quando a gente fala em agências de checagens de notícia e de informação, a gente acaba encontrando pessoas que identificam a agência de checagem como esse elemento externo que merece desconfiança, como esse elemento exógeno à câmara que precisa ser combatido. Então, exatamente. É quase que uma profecia autorrealizada que o Marcelo estava colocando, que é o seguinte: eu pego e solto a informação falsa. Junto com a informação falsa, o que eu faço? Olha, gente, sabe o que vai acontecer? Vão dizer que isso daqui tá errado. Claro que vão, tá errado. E aí, quando dizem que tá errado, eu falo, tá vendo? Falei desde o começo que iam dizer. E o pior é que isso acontece de fato. Como exemplo, a gente tem o próprio Destaque ABC2. A gente mesmo sofre isso em alguma medida. Claro que muito menor do que outros veículos de maior alcance, mas a gente sofre isso em alguma medida. Eu lembro que alguns meses atrás, eu divulguei alguns dados, e aí não no Destaque, divulguei em outras ferramentas de comunicação, das quais eu tenho acesso, né? Divulguei a decisão do CDC junto ao FDA de interromper a fase de testes com cloroquina e hidroxicloroquina. E eu divulguei o relatório. São páginas e mais páginas desse relatório. Isso foi no meio do ano passado. E o porquê que o CDC e o FDA estavam tomando esse tipo de medida. Olha, fizemos os testes, chegamos a essas conclusões, e agora estamos interrompendo porque chegamos à conclusão que os eventuais benefícios que não fomos capazes de comprovar se realmente existem, não compensam os riscos do medicamento no tratamento específico para COVID-19. Isso daí era o que estava escrito, aliás, é o que está escrito. Se você for no site do CDC, do FDA, procurar as diretrizes das agências norte-americanas para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em relação ao COVID-19. É isso, até hoje está lá, é só entrar e ler. Quando eu fiz essa divulgação, qual que foi a argumentação geral que eu ouvi de muita gente? Vitor, você não é médico, você não é pesquisador nesse fármaco, você não deve... Eu não emiti opinião nenhuma, não é minha opinião. Eu apenas divulguei o que estava sendo feito nos Estados Unidos. Não se trata de opinião, é informação. E existe essa confusão entre opinião e informação, muito grave também. Mas o que eu era ali? Eu era o elemento meio que dentro da echo chamber, meio que fora da echo chamber, falando aquilo que provoca precisamente o tal do mal-estar epistêmico. Precisamente isso. Aí, beleza, o tempo passou. O que a gente fez dentro do Destaque, com a ajuda de vocês, com a ajuda do Roberto, principalmente? Trouxemos o Luiz Carlos Dias, que é pesquisador na área farmacocinética, produção de medicamento, e a especialidade dele é cloroquina. E ele vai lá e fala exatamente a mesma coisa que os relatórios falavam, porque a informação que tem é essa. A gente gostaria, eu pessoalmente, aí eu vou falar opinião, eu pessoalmente gostaria que a cloroquina e hidroxicloroquina fossem extremamente eficientes e sem risco nenhum para o paciente em relação à Covid-19. Infelizmente, a informação não é essa, embora eu gostaria que fosse. E aí, quando você pega e traz o especialista, qual que é a reação de quem está dentro da câmara de eco? Não, agora você tem que trazer um especialista que fale o que eu quero ouvir. Você trouxe o especialista que concorda com você. Agora eu quero o especialista que concorda comigo. Mas o que, que é? Isso é um mecanismo de câmara de eco funcionando a pleno vapor. Porque dentro da câmara dele tem alguém que não é especialista e que se comporta como se fosse e fala o que ele quer ouvir. Esse que é o perigo. Esse, e nós temos isso. Todo mundo tem. A gente tem ali dentro da nossa própria câmara de eco pessoas a quem a gente atribui autoridade, que a gente deveria assim falar: não, beleza, fulano é inteligente, eu respeito a opinião dele, mas vamos ouvir o que outras pessoas dizem a esse respeito e vamos, principalmente, checar o que a fonte primária está dizendo. Ver o que de fato está acontecendo. É isso que a gente precisa exercitar. Não acredite nas coisas porque é o Vitor Fontana falando, o Thiago Pereira falando, o Marcelo Cabral falando, ou a ABC2 falando. Não torne a ABC2 a sua câmara de eco, nem o destaque. É meio que essa parada. Eu captei mais ou menos bem a ideia.
Com certeza, cara. Obviamente esse assunto ele dá muito pano para manga, né? Muitas coisas para a gente refletir, entender sobre como funcionam os nossos ecossistemas de informação. Mas, em linhas gerais, é isso. A gente, talvez a coisa mais óbvia e evidente para pensar é, de novo, isso. Pessoal, o mais importante de uma informação não é que ela agrade os meus gostos pessoais, mas é que ela seja verdadeira, que ela seja mais bem embasada possível. E isso tem que servir de ponto de partida aí para a gente pensar qualquer área no assunto do ecossistema de informações.
É isso. Eu queria falar agora, então, gente, dos riscos adjacentes a esse nosso relacionamento com a informação, da maneira como ele acontece, em especial as falsas percepções que o mundo digital acaba oferecendo. Uma delas, e eu acho talvez um pouco menos grave, é que quando a gente publica material acadêmico, a gente tem pouquíssimo engajamento. Material acadêmico, via de regra, não é lido, não é estudado, e a gente tem pesquisa para mostrar isso. O que é mais triste é que a gente tem pesquisa que comprova isso. Então, a gente tem aqui pesquisa publicada no Journal of the Association for Information Science and Technology, que mostra que links publicados no Twitter, e aí a gente está falando especificamente, a pesquisa se dedicou especificamente ao Twitter, mas é difícil imaginar que seja muito diferente nas outras redes sociais. Que links de estudos científicos, um paper novo publicado no Twitter, apenas 10% deles recebem mais do que 10 cliques. Ou seja, você dedica horas e horas e horas e horas para pesquisar, depois mais horas, horas e horas e horas para escrever, depois mais horas e horas e horas para adequar aquela publicação ou aquele manuscrito ao periódico acadêmico que você quer publicar. Aquele periódico dedica horas e horas e dinheiro para fazer a revisão de pares. E, enfim, você obtém a publicação. Quando você obtém a publicação, ninguém lê.
Esse trabalho é interessante porque ele mostra exatamente isso, né? Que há muita bravata por aí, há muito cientificismo e há muito pensamento anti-ciência, mas que no final das contas isso mostra claramente que, na verdade, quase ninguém lê artigo científico. Então, seja... E eu estou falando no cientificismo e no anti-ciência justamente porque mostra que os dois lados, que são extremos, né, Não leem ciência, não se lê ciência, porque a gente carece grandemente de uma educação científica. A gente não tem um sistema educacional, e isso não só no Brasil, isso serve para os Estados Unidos, serve para grande parte do planeta, onde a gente não tem uma formação educacional preocupada com a formação científica e com o que a gente chama de scientific literacy, né? Tipo, literacia. Descobri na sexta-feira no DCH Talks, com o Fernando Pasquini e a Vanessa Belmonte, que literacia é um termo que existe em português. Então, a gente pode falar em literacia. Que é essa instrução acadêmica, essa instrução científica, que não necessariamente é só aquela do cientista de laboratório, mas aquela que deveria ser comum a todo cidadão, preocupado com a verdade, preocupado com como lidar com as evidências, né? Para que se busque e para que se consiga ler um texto e que se entendam termos básicos, seja da biologia, da física ou das ciências sociais, enfim, né? Mas, então, falta isso, as pessoas não buscam artigos científicos, porque parece que é algo que está numa torre de marfim, e nós, como cientistas, também precisamos fazer esse caminho inverso de acessar a população e de fazer um trabalho de divulgação científica bem feito, e eu lembro que uma vez teve uma matéria que mostrou como que muitas matérias de divulgação científica, de jornais e revistas, às vezes não colocam nem o link para o artigo original, para a fonte daquele material. Então, a gente tem muita coisa a aprender, muita coisa a evoluir ainda nessa questão de como fazer uma boa divulgação científica, como citar bem as fontes e como, ao ler aquele material, a gente pode ir à fonte e perceber de onde que veio isso, o que significa essa fonte. Aí você vai descobrir que a fonte é um artigo científico que foi publicado numa revista, revisado pelos pares e que está ali sujeito à controvérsia e que pode ser corrigido no futuro. Enfim, esse é um processo científico que muitas vezes não se conhece. E aí, por causa disso, você tem extremos de câmaras de eco funcionando em situações extremas diferentes, mas que repetem os mesmos comportamentos. Você está fechado, Vitor?
Percebi. Uma outra situação que a gente tem, que é até mais grave que essa, Thiago, é que, assim, pelo que a matéria traz para a gente, esse artigo traz para a gente, existe uma sensação de que o artigo está sendo lido, mas a pesquisa mostra que, de fato, ele não foi. Porque o que acontece? Quando você mensura o engajamento na rede social pelos elementos mais externos dele, você até acha que o artigo foi bem. Você olha lá, tem bastante like, você olha lá, tem bastante republicações, mas quando você faz a pesquisa das pessoas que de fato leram aquilo, o percentual é muito baixo. E de alguma maneira, essas mensurações públicas das redes sociais, elas provocam uma falsa sensação de conhecimento e uma espécie de engano epistêmico também. Isso aí dá gancho para aquela nossa outra matéria, outra pesquisa, na verdade, nem matéria, que é uma pesquisa de 10 anos da BYU, que mostra que adolescentes meninas extremamente engajadas no uso de mídia social, que gastam mais do que 2 horas diárias com mídia social ao longo da adolescência, têm uma probabilidade maior de desenvolverem distúrbios mentais, psicológicos no final da adolescência e até mesmo depressão e suicídio, e por uma falsa percepção da realidade que a mídia social provoca, né?
Isso é terrível, né? Esse resultado, ele, na verdade, ele vai ao encontro de outros trabalhos que já tinham sido realizados. O próprio Jonathan Haidt, ele fala sobre isso no Dilema das Redes, aquele documentário da Netflix, que inclusive a gente tem um BTcast ABC2 sobre o Dilema das Redes, depois quem quiser conferir. Mas ele vai ao encontro disso, só que esse trabalho agora, ele é mais extenso, porque ele pega um período de 10 anos, é um estudo longitudinal, pegando meninas, adolescentes, na verdade, várias, meninos, meninas, mas dos 13 anos e o envelhecimento deles, e perceberam que entre meninas, principalmente, né, com meninos não tanto, mas, na verdade, com meninos não é significativo, mas com meninas, esse índice de suicídio é muito alto, que tem a ver com essa exposição à questão da imagem, de relacionamentos, de relações interpessoais, é que é algo que tem afetado e que tem gerado está virando um problema de saúde pública, né? Então é algo sério e que é algo que tem a ver também com essa questão do bem-estar, mas mais ainda, um bem-estar familiar, a vida das pessoas está em jogo aqui agora, né? Então, é algo muito sério que a gente precisa estar atento. O documentário, né, que eu citei, ele trata bem disso, mas as autoras, a autora, né, do trabalho e os colaboradores, eles também são ponderados em mostrar que a gente não deve simplesmente renegar as redes sociais, as mídias sociais, a gente não deve eliminar as redes sociais, porque isso também pode dar gatilho para outro extremo de comportamento, né? Então, a ciência está mostrando isso, né? Que existe um problema, existe uma questão de horas que você dedica às redes sociais e como que você usa isso de forma ponderada, de forma comedida, né? E como que você pode usar as redes sociais ao seu favor e não para que ela lhe traga malefícios tão grandes. Então, é a questão de acompanhamento dos pais, de menos tempo envolvido nisso, e de questões familiares, né, de uma família bem estruturada, de um processo que seja acompanhado, para que a gente não gere esses extremos aí de suicídios, de taxas de suicídios que já estão se verificando, que são extremamente elevadas em adolescentes. Isso é terrível, isso é terrível.
É. Marcelo, considerações finais a respeito dessas questões em relação à informação?
É difícil, né, exagerar a importância que o acesso à informação tem no nosso mundo contemporâneo. Muitas pessoas definem o momento que a gente vive como a era da informação. Inclusive, o meu amigo Victor Fontana, junto com o meu amigo Marcos Botelho, lançaram um livrinho alguns anos atrás, tratando um pouco sobre isso, um livrinho muito gostoso de ler, didático, indico aí. Ontem esponja, hoje peneira, é isso, Victor?
Ontem esponja, amanhã peneira.
Amanhã peneira. E que, em uma linguagem acessível, traz um pouco do que significa viver numa era em que a gente consome informação o tempo todo, ou seja, tem uma atitude constante nossa de buscar informação. Nós recebemos informação o tempo todo, mesmo sem ir atrás dela. E mais do que isso, agora nós somos criadores de informação. Cada mensagem que você manda num grupo de WhatsApp, cada vez que você publica um tweet, cada vez que você posta uma foto, alguma coisa no Instagram, você está gerando algum tipo de informação que entra nesse fluxo ou ecossistema informacional epistêmico que a gente vive. E bom, a gente aqui não é apocalíptico, quer dizer, nós somos num sentido apocalíptico, né? Mas não nesse aqui de que as mídias sociais são ruins. Não, gente. Há muitos benefícios em viver numa era em que todo tipo de informação está muito acessível. Mas isso, como sempre, gera também uma série de distorções, problemas nos níveis que a gente viu, né? Desde a criação de câmaras de eco, desde problemas na saúde mental das pessoas pelo tipo... o que é gerado pelo uso e abuso das mídias sociais e por aí vai. Né? Então, isso coloca um dos temas que nós da BC2 temos levado muito a sério, que é a responsabilidade a ser cultivada em nós que vivemos nesse mundo hoje. Mais do que isso, né? O que significa ser um cristão ou um ser humano consciente no uso, no consumo e na produção de informação, desde a informação científica até na mais simples mensagem que eu publico ou divulgo numa mídia social. Isso tem que levar a gente, de novo, né, a perceber que esse ecossistema ele está com uma série de problemas e, a partir dos nossos pequenos atos e decisões, a gente pode ou contribuir para esse mal-estar epistêmico e para essa poluição epistêmica, na verdade, ou a gente pode ajudar na construção de comunidades saudáveis, onde nenhum elemento, nenhuma pessoa recebe uma confiança absoluta, onde que notícias sobre temas importantes só são divulgadas depois de apropriadamente checadas, em que cada um de nós faz um autoexame constante para saber se as informações que eu estou consumindo e divulgando, eu faço isso não simplesmente porque elas agradam o meu ego, ou elas ressoam com as minhas preferências ideológicas, mas se elas de fato são embasadas em boas informações, em boas evidências. E se assim eu estou contribuindo para um ecossistema informacional melhor, mais saudável e mais verdadeiro. E aí, quem sabe, a gente pode falar que a gente segue um mestre que é a própria verdade encarnada.
Muito bom. Tiago, considerações finais.
Ah, excelente, eu assino embaixo com o Marcelo e eu acho que é isso. A gente, como agentes, né, agentes redentivos, né, a gente já falou isso aqui antes. A gente deve participar desse processo trazendo bem para o mundo, né, trazendo formas de trazer o reino para nós, também, de aproximar essa visão do reino, transmiti-la para o nosso próximo, né? E para a gente criar esse ambiente, a gente cultivar essas virtudes e a gente exercer o nosso chamado enquanto cristãos, né? A gente não deve negligenciar essas coisas. Isso é muito sério, isso é muito importante. E é isso que Cristo espera de nós. Então a gente vai construindo isso.
Tá certo, gente. Tiago, Marcelo, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Obrigado por compartilharem informação valiosa e verdadeira numa época tão complicada. E a você que nos acompanha todas as quintas-feiras, nós temos Destaque ABC2, uma vez por mês, na média, nós temos um painel como esse, que a gente discute algum grande tema relacionado à ciência, em diálogo com a fé, e eu te aguardo na próxima quinta-feira.